audiência pública para tratar da violência contra a mulher. Essa audiência é fruto da iniciativa da vereadora professora Geli, com respaldo de todos os demais vereadores. E para compor nesse momento a mesa de destaque, já está aqui a vereadora promotora da audiência, a professora Geli. Quero convidar também Camila Nascimento, da coletiva Manas. Cleide Marques, vice-presidente da ACIA. Sargento Daiane, da Patrulha Maria da Penha. Daniele Nava, presidente da Associação Artemis Anápolis. E doutora Tatiane Ferreira, que representa a OAB Mulher. Agradecemos também a presença da presidente do Conselho Municipal da Mulher, Juceliane Teles. Pronunciei certo? Obrigada pela presença. Em posição de respeito, ouçamos então a execução do Hino Nacional Brasileiro. Quero destacar também e agradecer a presença do Sargento Jaime, da Patrulha Maria da Penha. Nesse momento, eu passo para que abra oficialmente esta audiência pública e também meça os debates sobre o tema proposto à promotora desta audiência, professora Geli.
Obrigada Camila. Boa noite a todos, boa noite a todas. Uma alegria muito grande estar aqui. Mas, de certa forma, entristecida que gostaríamos de ver o auditório repleto de mulheres para que pudéssemos discutir ações para o mês internacional da mulher, porque não é só o dia. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e queremos aqui fazer algumas proposições para esse mês e especificamente para o Dia Internacional da Mulher. Mas quero cumprimentar a todos aqui da mesa, cumprimento Sargento Daiane. Eu sempre pergunto se é Daiane ou se é a Daiane, que elas, além dos nomes parecidos, elas são muito parecidas, né? Mas um prazer muito grande ter você aqui. E o Sargento Jaime, obrigada pela presença. A Patrulha Maria da Penha desenvolve um trabalho extraordinário, que nós queremos ouvi-los aqui. Sobretudo com dados, estatísticas, eu sei que vocês têm, e que faz um trabalho não apenas coercitivo, mas um trabalho também de poder acompanhar, de poder estar aí aconselhando, e um trabalho muito bonito que vocês fazem. parabéns pelo trabalho de vocês, sou admiradora. Doutora Daniele Nava, que é presidente da Associação Artemis, né? E também é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, e que muito nos honra aqui com a sua presença, doutora Daniele. Também, doutora Tatiane Ferreira, tive a grata satisfação de coordenar o curso de Direito da Faculdade Raízes, e a Tatiane foi uma das pérolas, né, das bênçãos que estudou, né, que emprestou talento para a Faculdade Raízes, e hoje está aí uma excelente, né, uma excelente advogada, e é presidente da OAB Mulher, e representa aqui o presidente da OAB, que mandou um ofício muito bonito e está muito bem representado. Leve a ele os nossos cumprimentos, o nosso abraço. E também a Camila Nascimento. Camila é uma batalhadora, nós já fizemos uma reunião aqui, ela é do Coletivo Humanas, faz um trabalho lindo com as mulheres da periferia e com as mulheres de todos os lugares, no sentido de poder aí estar empoderando essas mulheres e dizendo o valor que cada uma tem. Parabéns, Camila, você, a Ana e todos que trabalham junto com você nesse grande projeto. Também a nossa querida Cleide Marques, vice-presidente da CIA e também da CIA Mulher, né? E que nos dá honra de poder participar aqui conosco e trazer uma fala importante, né, da CIA, especificamente no que a CIA trabalha, aí, empoderando também as mulheres, capacitando mulheres e agora com um departamento dentro da CIA, que é a CIA Mulheres. Isso é muito importante. Hoje eu visitei a professora Nara ali no SESI da Jaiara e falando para ela, Cleide, como tem, né, um machismo forte também no meio empresarial e como as mulheres estão despontando com muita qualidade e conquistando esse espaço aí muito bom. E também a nossa querida doutora Juceliane Teles, que ela é presidente do Conselho Municipal da Mulher e também está coordenando a Casa de Amparo, é isso, né, Juceliane? Ela não está aqui conosco na mesa, porque ela também é mãe. E, como mãe que é, está ali cuidando daquela bebê muito linda, portanto, ela está ali, mas terá uma participação muito grande. Doutora Laura também está aqui conosco. Por favor, doutora Laura, chega para cá, né? Doutora Laura também está representando um segmento que ela vai trazer e falar aqui conosco. E cumprimentar a todos vocês que estão aqui conosco, e nós vamos aprender um pouco nessa noite, vamos ser bem propositiva, nós queremos ouvir todos os segmentos, e o objetivo é que nós possamos traçar algumas metas, hoje, Juceliane, você que é presidente aí do Conselho, algumas metas e também mostrar a nossa ansiedade. E eu confesso para vocês que o objetivo nosso dessa audiência é porque eu sou ouvinte de rádio. Eu sou ouvinte. Anápolis tem essa característica. E me angustia muito, Camila, Cleide, me angustia muito, principalmente na segunda-feira, quando nós vamos ouvir ali os relatos policiais, a quantidade de casos de espancamento de mulheres e a quantidade de pessoas sendo detidos por estarem descumprindo a Lei Maria da Penha. Isso é muito triste. E nós convidamos também para estar conosco o Dr. Wander, que os casos de as investigações de homicídios e feminicídios, fica lá com o Dr. Wander, né? E ele mandou para nós, inclusive, uma estatística aqui e disse que não pôde estar, ele é o delegado plantonista, e ele não pôde estar aqui conosco devido a isso. Mas ele nos passou, o Sargento Daiane, que em 2018 teve 6 casos de feminicídio aqui em Anápolis, em 2019 teve somente um, mas é muito triste falar somente um, né? Teve um caso, que é muito triste. Inclusive, eu acho que aquele caso do bairro de Lourdes, é aquele caso do bairro de Lourdes, que espancaram a senhora e jogou ela debaixo de um caminhão. Não é aquele caso? Não. Então, esse provavelmente não está sendo contado aqui, né?
Esse caso é aquele que A moça conheceu o rapaz pela internet e veio para Anápolis e eles tiveram um relacionamento. Ela não quis mais o relacionamento e falou que ia embora, ele não aceitou o término e ceifou a vida dela.
Que absurdo, né?
Foi o único caso de 2019. Esse do bairro de Lourdes ficou constatado que não tinha envolvimento com violência doméstica.
Ah, e não é...
Não é feminicídio.
Não é feminicídio. Que foi muito triste, né?
Muito
porque
triste
além
também.
De assassinar, abusaram sexualmente dela, né? Ficou constatado, né, sargento? E ainda jogaram ela debaixo
de um caminhão
e deixou ela lá. A proprietária ali da casa que localizou, inclusive nós temos uma propositura de fazer uma homenagem aos policiais que foram atrás e prenderam no mesmo dia, ainda em flagrante, esses assassinos, né? Mas vamos passar a ouvir aqui cada uma, né, que está aqui na mesa e também vocês que estão aqui conosco, para que nós possamos traçar algumas metas, algumas ações que nós, enquanto representantes do poder público, enquanto defensores das mulheres aqui nessa casa, possamos aí estar traçando para o mês de março. E vamos começar. Vem para cá, professor. Vem para cá, professor. Fica aqui conosco, é Dergênio. Também. Vem para cá, vem ficar conosco. Vamos sentar aqui. E vamos ouvir, então, vamos começar aqui pela minha direita, a professora Camila, ela é professora. Por favor, professora.
Bom, boa noite a todas e todos. Bem, eu falo em nome da nossa coletiva Manas, né? A coletiva feminista Manas, ela atua em Anápolis desde 2015, nasceu no Instituto Federal de Goiás, fruto de situações de assédio que as estudantes estavam sofrendo ali, né, no campus Anápolis, por parte de colegas, parte de servidores, né? Então, desde então, a gente atua nesse sentido de empoderar as mulheres com informação a respeito de violência, de assédio, né, de conscientização. E, à medida que os anos passam, nós vamos ampliando o nosso trabalho na cidade. Atualmente, a minha pesquisa do mestrado, ela tem relação com as mulheres que usam crack na cidade de Anápolis. Então, é sempre uma questão, porque é naquilo que os meus olhos estão, né? E a gente é fruto disso, daquilo que a gente dedica à nossa reflexão, é o que os nossos olhos começam a perceber com mais facilidade na cidade, né? Então, desde então, eu venho percebendo muito essa questão das mulheres que sofrem violência na cidade de Anápolis. É uma questão que tem distinção de classe e condição social. Portanto, todas as mulheres precisam ser empoderadas com essa informação e assim como ter acesso a essa rede de proteção às mulheres na cidade, né? Além disso, nós temos também um outro extremo, né? Que é a situação das mulheres que já estão em situação de vulnerabilidade social e sofrem também com a violência, né? Então, é preciso a gente pensar, e eu sempre faço essa reflexão, puxo esse debate para a reflexão do atendimento público, porque é importante que a gente tenha a rede privada também dando, né, assim como os profissionais que particularmente prestam serviço nessa área, isso é relevante e importante, mas é fundamental que a gente tenha uma rede pública funcionando ativamente para a proteção dessas mulheres. Então, pensando nisso, chamo a reflexão em torno do Centro de Referência da Mulher, o Centro POP, o CAPS AD da cidade. Tenho feito um convite para a população e para todas as mulheres da cidade sobre essa rede de atendimento. Porque, geralmente, essas mulheres, eu tenho entrevistado elas, as mulheres que fazem uso de crack, e no, à medida que eu as entrevisto, eu percebo que elas estão sofrendo, sofreram e estão sofrendo ainda violências, né? Então, como essas mulheres vão acessar essa rede pública? Geralmente, as que estão em situação de rua, elas procuram esses serviços. Por exemplo, o CAPS-AD e o Centro POP. No entanto, existe ainda um desconhecimento por parte dessas mulheres de que exista uma casa amparo, existe um desconhecimento delas de que existe lá o centro de referência, a mulher. Então, elas desconhecem isso e elas não têm a quem recorrer, né? Mesmo a Patrulha Maria da Penha, elas não consideram isso como uma possibilidade para protegê-las no dia a dia. Porque, infelizmente, elas estão acostumadas a receber um tratamento hostil por parte da sociedade e, muitas vezes, por parte da polícia também, infelizmente. Então, eu penso que a gente poderia pensar, como proposição aqui dessa audiência, que a prefeitura, não sei, talvez um projeto de lei, que tivesse como proposição a obrigatoriedade de divulgação desses serviços e um amparo melhor para essas mulheres no CAPS-AD. O que elas relatam, e isso é narrativa delas, não é narrativa minha, é que geralmente as mulheres comparecem no CAPS-AD, que é álcool e drogas, e aí elas comparecem uma vez, duas vezes, e elas param de ir, porque elas não se sentem acolhidas. Elas relatam uma diferença de tratamento por gênero, e é compreensível isso também, porque a dificuldade delas, os abusadores delas, também estão presentes naquele lugar, né? Então, penso que seria uma proposição interessante discutir isso dentro da rede de atendimento psicossocial da cidade, ter esse cuidado com o gênero mulher e incluir no acolhimento dessas mulheres não apenas os serviços que estão sendo oferecidos ali já, que é de psicologia, de enfermagem, de medicina, psiquiatria, mas elas terem também um atendimento por parte dessa rede de proteção e apoio às mulheres, para elas terem ali um acesso, um encaminhamento para elas irem, e, acima de tudo, essa informação. Me incomoda muito isso já há algum tempo, o fato de que as pessoas, principalmente essas mulheres que são vítimas, elas desconhecem. Quando a gente fala centro de referência da mulher, elas não sabem o que é. Quando a gente fala sobre uma casa de abrigo, um albergue que ampare as mulheres, geralmente elas desconhecem também. Algumas relatam, por exemplo, que já foram já ficaram em casas de contenção em outras cidades, como em Umas, por exemplo, mas não aqui. Então, penso que seria uma proposição interessante para a gente pensar, que seria, então, uma lei, um projeto de lei que estipule que a gestão pública seja obrigada a divulgar todos esses serviços que constituem parte do direito das mulheres, né? Que seria um acesso, então, à informação e, além disso, que esses serviços também sejam integrados na rede de atendimento psicossocial. Dito isso, penso que fica como uma contribuição inicial. Agradeço muito a nossa querida vereadora Geli pelo convite e contem conosco, todas as mulheres aqui presentes, contem conosco no nosso apoio aí com a coletiva feminista Manas. Obrigada.
Pode bater palma, tá, gente, para a Camila, tá? obrigada, Camila. E a Camila, muito importante essa pesquisa que ela está fazendo aí para escrever a dissertação de mestrado dela com relação às mulheres usuárias de crack. conversava aqui com a sargento que o caso que eu relatei para vocês do bairro de Lourdes, que eu estava conversando ainda hoje, né, com o sargento Luciano, eu conversando ainda hoje com ele e lendo sobre esse caso, eles estavam usando drogas toda noite. E aí desentenderam e eles assassinaram a mulher. E a sargenta aqui me falando também, me lembrando, né, um caso que também me chocou muito, o caso daquela senhora que foi assassinada ali no Alexandrina, né, não é, sargento? Alexandrina, não foi? Na Alexandrina, e que ela, e também, por problemas ali, ela era usuária também, né, e ela escreveu o nome do assassino dela com o próprio sangue dela ali no chão, que possibilitou ele ser detido, né, pelos policiais. Então, muito triste, e anotei todas as informações aqui. Então, nós vamos passar para o lado de cá agora, tá? E vamos passar para a sargento Daiane.
Bom, boa noite a todos. Agradeço a vereadora pelo convite. E vim aqui mesmo para falar do trabalho da Patrulha Maria da Penha, aqui na cidade de Anápolis. Como a colega citou, realmente o que falta muito ainda é divulgação. A maioria das mulheres que pedem, que necessitam do atendimento da Polícia Militar, quando chega a viatura Patrulha Maria da Penha para o atendimento, elas não têm conhecimento que tem esse serviço específico para a mulher, para orientar, para acolhê-las. Elas não têm conhecimento, vereadora, que tem um centro de referência na cidade, que tem um serviço jurídico ali, psicológico. Então, está muito difícil ainda essa falta de informação para a população. Não só a população de baixa renda, mas população média não tem conhecimento nenhum dos nossos serviços. Então, os casos que a senhora citou aí de homicídio, de feminicídio, como nós estávamos comentando, não são, nenhuma das mulheres, das vítimas, procuraram a ajuda da polícia, procuraram registrar o que estavam sofrendo. E isso é muito triste, porque elas sofreram caladas, elas sofreram dentro dos seus lares. É uma violência silenciosa, violência doméstica. Se ela não relatar para alguém, ninguém nunca vai saber o que se passou com ela, o que levou àquele feminicídio. Então, a colega está certa em falar que nós precisamos divulgar mais. Muito me entristece ver o plenário vazio, porque é algo que importa a toda a sociedade. Eu costumo falar nas nossas palestras que nós precisamos olhar, sim, para a vida do vizinho, precisamos ver, sim, o que, que está acontecendo, denunciar, viu alguma coisa errada, um grito, a pessoa cabisbaixa, vamos procurar, vamos nos preocupar mais com o próximo, porque nós estamos aqui é um pelo outro. E a Patrulha Maria da Penha sempre se deixa à disposição da mulher, mesmo que ela não queira registrar. 80% das mulheres não registram, não são julgadas. Nós não estamos aqui para julgar as vítimas, mas nós estamos lá para acolhê-las e para mostrar que existe. Elas têm direitos, igual a doutora Daniela sempre bate nessa tecla, que a vítima ela tem direitos e ela tem que conhecer e saber o direito que ela tem. E isso que a gente procura fazer no nosso atendimento. Quando a pessoa conhece o atendimento da patrulha, que ela vê que é um atendimento diferenciado, é onde ela vai buscar, se tratar psicologicamente, se ela precisa. Porque, às vezes, não é só ela registrar uma ocorrência e está tudo certo. Registrou um papel e está tudo certo. Ela precisa se tratar, precisa procurar ajuda, que ela não sabe que existe na nossa cidade. Ela não sabe que existe uma patrulha específica para aquilo, ela não sabe que existe uma casa de abrigo, onde acolhe, sim, tem esse respaldo. Ela não sabe que existe serviço de assistência à saúde, jurídica, aos filhos. Então, a nossa rede, ela está muito boa, mas ela precisa ser realmente divulgada. E, mais uma vez, nós deixamos nosso número à disposição para os eventos, palestras, ocorrência. A patrulha hoje aqui em Anápolis, a gente faz de tudo um pouco. Nós atendemos a ocorrência na hora que ela está acontecendo. Nós acompanhamos a vítima, mesmo que ela não tenha feito registro. Nós acompanhamos na retirada de pertences. A gente procura dar o apoio que o abrigo necessita quando a vítima quer sair de lá ou quer retornar para a família. A gente faz esse apoio, faz o registro que ela está retornando, que ela está se sentindo segura. Faz o acompanhamento daquelas vítimas que já têm a medida protetiva, faz as visitas, vê se o autor está respeitando. Então, o trabalho não para. E vamos divulgar o nosso trabalho. Vamos divulgar mais, porque tem muita gente sofrendo ainda sem saber que existe esse trabalho na nossa cidade.
Obrigada, você vai voltar a falar mais. E tem muito trabalho, né? Quantas pessoas tem hoje na patrulha, doutor?
Hoje nós somos 4 policiais, são 2 equipes.
2 equipes.
Apenas. Muito
uma,
pouco.
Uma viatura.
Uma viatura só e
eram
a gente atende.
Duas. Cadê a outra? Não eram duas?
Eram duas. A princípio eram 2, mas aí o efetivo foi muito pouco. Ai. Então nós somos 2 viaturas, uma viatura por dia que atende a cidade toda. Se for questão de violência doméstica, a gente faz o possível. Se não formos atender a ocorrência, a gente pelo menos acompanha. Porque a nossa prioridade é a mulher.
Okay, obrigada, obrigada, sargento. Vamos passar, então, para a nossa companheira Cleide. Ok. Então, doutor... Ok. Doutora Tatiana, por favor, ela é da comissão da OAB Mulher e está representando aqui nosso presidente Jorge.
Boa noite a todos. Doutor Jorge. Eu estou presidente da Comissão da Mulher nesse triênio, estive vice no triênio passado, que foi de 2015 a 2018. E desde então eu tenho levantado uma bandeira dentro da OAB, que é uma bandeira diferente, que é levar conscientização à população. O que é violência doméstica? Quais são as formas de violência doméstica? Porque a gente fala muito em punir, em prender, em registrar ocorrência, encaminhar a vítima aos acolhimentos, direcionar essa vítima. Mas muitas mulheres não sabem quais são os tipos de violência doméstica. Não sabem sequer se ela está sendo vítima de violência doméstica. Porque, de uma forma leiga, a gente entende como violência doméstica somente a agressão física ou o próprio feminicídio. Mas existem outras formas de violência doméstica. Eu estava conversando com a doutora Geli antes de começar. Nós desenvolvemos o violentômetro após um evento do Conselho Federal da OAB, no qual eu e a doutora Laura estivemos presentes, desenvolvemos um violentômetro. Esse violentômetro, ele é um termômetro da violência doméstica. Como ela pode começar? Com uma piada ofensiva. Aquela, nossa, hoje você está gordinha, né? Isso é um tipo de violência doméstica, porque ela se enquadra na violência psicológica. E outras formas de violência doméstica, onde a própria mulher vai poder olhar e identificar, eu estou ou não sendo vítima. E o que eu posso fazer? No violentômetro tem os lugares onde a mulher pode procurar para ser acolhida, para ser orientada. Porque muitas mulheres, igual a Daiane falou, não querem registrar a ocorrência. Mas por qual razão ela não quer registrar? Porque muitas mulheres, elas não têm... autoestima para sequer registrar a ocorrência. O psicológico dela está tão destruído, que essa é a palavra, que ela está, não, está bom assim, está bom. E também por uma questão cultural, porque os nossos pais, muitos de nós, né, já vimos nossos pais, nossa mãe apanhando nossos pais, ou um vizinho. Então a gente pensa assim, ah, é normal apanhar, se eu não estou apanhando, ele não me ama. Muitas mulheres pensam dessa forma. Até recentemente eu atendi uma vítima de violência doméstica, de uma família bem estruturada, uma família muito rica. E aí ela contando a história dela, ela foi contando que ele tinha batido nela, mas que ele tinha batido, que ele tinha bebido. Mas olha, é errado, porque você já está justificando a ação dele. Ele me bateu porque ele bebeu. Não, ele bateu... porque ele quis, é livre e consciente a agressão. Então, não foi porque bebeu. Você tem que parar de justificar as ações dele. Cabe a ele justificar, não a você justificar as ações dele. Você tem que entender o seu lugar de vítima. Então, procura um tratamento, procura um psicólogo, para você se conhecer. Quando ela retornou no escritório para a gente conversar, ela falou, nossa, doutora, realmente eu estava sendo vítima há anos. Por exemplo, ele não gostava que eu usasse roupa decotada. Vestido, se eu colocasse o vestido para trabalhar, inúmeras vezes ele já me fez tirar o vestido, porque eu não podia trabalhar de vestido. Mas, pois é, a violência doméstica, raramente ela começa no tapa. Ela começa, não pode. Ah, você não vai sair com aquela sua amiga. Nossa, não gosto que você não vai na casa daquele parente. Ela começa com as restrições, com o controle, com uma piadinha, uma brincadeira, que a gente pensa que é uma brincadeira. Mas lá na frente, ela vai virar uma agressão, vai virar um homicídio, que é o feminicídio. Então, o objetivo da campanha da OAB, no qual eu estou representando, que é a OAB pela Paz em Casa, é realmente levar à comunidade essa informação. Nós, quem tem conhecimento, nós precisamos conscientizar os demais, porque a informação tem peso, tem valor. Com informação, nós conseguimos mudar o mundo. É igual, tem um ditado que eu falo, quem tem boca vai a Roma, né? Então, se você consegue levar informação, aquela pessoa vai a Roma. Ela vai sair daquela situação, ela vai buscar uma orientação, um apoio e vai crescer, desenvolver a questão do empoderamento. Ela vai deixar aquele lar de agressões e realmente ter uma vida livre, uma vida de objetivos. Porque muitas vezes as mulheres se anulam em detrimento do casamento, dos filhos, porque elas pensam que aquele é o papel dela, papel de mulher, de dona de casa, que trabalha fora e que ainda tem que apanhar. Ou se não, tem que dar o salário para o marido no fim do mês, porque acontece. Elas não têm a consciência, nossa, eu sou livre, eu posso ser igual a ele, porque eu sou igual a ele, eu tenho os mesmos direitos que ele. As mulheres vítimas de violência doméstica, elas raramente têm esse pensamento. Então, se vocês precisarem, eu coloco à disposição para estar fazendo a apresentação do nosso projeto, nosso violentômetro, ele é muito simples. Muito simples. A própria pessoa fala, nossa, isso acontece comigo. Nossa, isso aconteceu comigo ontem. Onde eu posso procurar? E muitas pessoas, quando eu entrego o violentômetro, me ligam ou me chamam no Instagram e falam, nossa, doutora, tem como marcar um horário com a senhora que eu queria saber mais. E eu sempre caminho, olha, vai no centro de referência, se você tem condições de pagar um psicólogo, vai lá, que lá tem um psicólogo. Se você tem condições de pagar um psicólogo, procura um psicólogo. Eu tenho os três psicólogas aqui em Anápolis, que eu sei que fazem um trabalho muito bom com vítimas de violência doméstica. Então, eu encaminho para essas psicólogas. E elas sempre me dão um feedback. Olha, doutora, está encaminhando, a pessoa está melhorando, viu? E ou se não, as próprias vítimas depois retornam e falam. Realmente, eu melhorei, eu saí, eu separei. Olha, eu até deixei meu filho com o marido, porque eu percebi que eu posso viver sem meu filho, que o cordão umbilical realmente foi cortado lá no parto, que se o que me prendia a ele é a criança, então fica, você vê o peso de criar uma criança, porque a obrigação não é só da mãe, é do pai também. Então, tem sido um trabalho muito gratificante, muito mesmo.
Obrigada, doutora Tatiana. Vamos ouvir outra doutora e vamos passar também aí, temos mais doutoras aí, quero ouvir Juscelene, quero ouvir a doutora Laura e vamos ouvir a doutora Daniela também. E eu estou anotando tudo, tá?
Boa noite, cumprimento a todas as mulheres, na pessoa da doutora Geli, né? Professora Geli, que hoje de manhã nós estávamos aqui firme e forte na aprovação de uma lei, é um outro conselho fiscal de. E eu trabalho há um certo tempo com vítimas de violência, fiz cursos em relação a vítimas de violência, e eu vou não tratar quando a gente fala o que a Daiane falou aqui, que a rede de proteção, a doutora Juscelene sabe, até que já foi para umas reuniões do Conselho da Mulher, a rede de proteção está fechada aqui em Anápolis. Graças a Deus, apesar de não termos, eu tenho que falar isso, não termos mais nenhum incentivo do governo federal, porque o repasse foi zero. A Damares colocou repasse zero para as casas de proteção da mulher. Isso não pode ser deixado de falar. Então, o projeto atual do governo federal é zero políticas para as mulheres. Porque para ter política, que foi o que a Daiane falou, a gente precisa o quê? De material. Esse material que eu fiz, que foi entregue para vocês, vocês podem pegar,
que foi feito pela associação, que a gente montou ano passado, até, eu não vou falar quem, mas fazem parte também, vítimas de violência, fazem parte da associação. Ele foi feito no intuito de falar sobre a violência, ter os tipos de violência, e um tempo que eu gastei bastante para falar foi justamente sobre a violência psicológica, que é a violência que mais mata para mim. Quando a gente chega na violência física, que é quando a gente tem que usar a Patrulha Maria da Penha, é um passo antes do feminicídio, gente. É um passo antes da morte. Até lá a estrada foi muito grande. Então, essa cartilha está disponível para quem quiser pegar, quem quiser levar. Ela está bem autoexplicativa, fala sobre os tipos de violência, fala sobre, ao procurar ajuda, quais os direitos que você tem. E o principal, tem todos os números da rede de proteção. Viu, Camila? Tem os números todinhos aqui. Vou deixar um tanto com vocês para distribuir lá para o pessoal. Então, a rede de proteção está aqui. Eu também não fiz sozinha. Fui lá bater na doutora Rondina, que para mim não veio. Eu vou deixar meu carinho e meus parabéns, que a doutora Rondina está aqui, né? Vamos ter que falar do nome dela, doutora Geli. A doutora Rondina foi uma precursora de vários projetos da mulher, respeitadíssima. Até falei, doutora, vamos lá corrigir comigo isso aqui que eu fiz. Então, o caminho é longo. Quando eu cheguei aqui, foi me perguntado, o índice de violência não está baixando, doutor? O que, que a senhora se deve a esse índice não baixar? A educação, gente. A educação de todos nós. Não adianta só ter leis coercitivas, feminicídio, a lei Patrulha Maria da Penha, prender, soltar. Se a educação na base, na nossa casa, com os nossos familiares, não melhorar. Se a mãe deixar de ser machista e não começar a criar filhos machistas. A masculinidade tóxica é que cria o agressor. Hoje nós temos agressores de 15 anos, 16 anos, 17 anos, que escutam um não numa balada, bate na namorada. Não é verdade, Daiane? Está aí. Porque isso é uma cultura. Quando a gente fala assim, a doutora é feminista? Sou feminista, mas não odeio homem não, gente. Homem é bom. Temos homens maravilhosos, mas o feminismo não mata. O feminismo é uma igualdade de direitos. O machismo, ele quer humilhar a mulher. Ele é sexista. Ele é cruel. E é o que torna toda essa violência que gira essa cascata até chegar no feminicídio. Assim como a doutora Tatiane falou, é uma cascata. Isso vem de casa. Quando a outra pasta que eu estou à frente, que é do Direitos Humanos, eu procurei muito interceder para aumentar o grupo reflexivo de homens. O que é o grupo reflexivo? O agressor ter tratamento psicológico. Quando algumas vítimas me procuraram, que eu atendo, falou assim, mas doutora, por que a senhora está preocupada com os homens? Porque os homens são pais. E a violência não tirou o direito dele ser pai. E ele vai ser educado, seu filho vai ser educado por esse homem. Então, vamos educar ele a ser um melhor homem. Então, fui atendida pelo doutor Ricardo. O doutor Ricardo prontamente colocou como obrigação quem recebe medida protetiva fazer 3 meses de terapia, e isso foi muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Mas são passos. Isso foi ano passado. Esse ano, ano passado, já montei a ONG. Esse ano, já soltamos a cartilha, que é nosso carro-chefe agora da associação, para a gente trabalhar bastante isso, principalmente trabalhar com as mulheres. Falar dos 5 tipos de violência, eu foco muito na violência psicológica. Tem uma violência aqui que pouco é falada, é a violência moral. A violência moral hoje, ela está sendo feita pela internet. Vocês acreditam? Violência que você põe a foto da pessoa, você faz chantagem com a pessoa pela internet. Eu tirei aquela foto, vou colocar. Gente, isso é violência doméstica. Então, nós temos que crescer muito ainda. Nesse ponto, eu sempre falo que a violência, ela está aqui. Quando você chega a agredir, quando você chega a chamar a Maria da Penha, quando tem que precisar da rede de proteção, ela está aqui. Mas a gente precisa trabalhar 2 focos. O antes, que é educação, que quem já sofreu violência sabe que é muito mais profundo. Para um homem ter o poder sobre a mulher, de falar, você é feia, você tem um favor de ficar comigo que eu sou bonito, é porque lá no fundo já tem uma família desestruturada, ela já passou por humilhação, seja com o pai, com a mãe. Então, é muito mais profundo. Então, isso tem que ser tratado. A nossa família tem que ser tratada. A nossa família é muito importante. e o depois. Não adianta ter Patrona Maria da Penha, tratamento psicológico, casa de abrigo, a doutora Celiane faz um trabalho maravilhoso, se ela não tem emprego. Aí eu vou pedir a ajuda da Cia ali, ó. Nós precisamos inserir essas mulheres no mercado de trabalho, gente. Nós precisamos do antes, mas nós precisamos trabalhar hoje o antes e o depois. Porque só trabalhar com... eu sou explicador de cabeça, né? Você está trabalhando, tomando dor de cabeça, analgésica. Uma hora a gente tem que trabalhar o foco, de onde está saindo essa dor, de onde está criando todo esse problema. Nunca vai baixar os índices de violência enquanto a gente não começar a tratar a família. Enquanto a gente não começar a mudar essa visão machista que nós fomos criados. Não vai baixar o índice. A gente vai trabalhar com índice mais índice e isso não vai melhorar. Vai criar uma lei, vai criar outra e vai ser difícil. E outra, a gente está falando aqui das pessoas que são agredidas. Nós, mulheres todas, mesmo que não passamos por um relacionamento agressivo, não posso falar todas, mas eu vou falar o seguinte, eu já passei. Exemplo, advogadas mulher não pode advogar no crime. Gente, nós mulheres sofremos muito. Não podemos advogar no crime. Nós temos esse problema, sim. Porque tem um preconceito que só o advogado homem pode advogar no crime. Nós temos diferenças salariais, que até hoje é visto como normal. Nós temos que ter cuidado com a roupa que vestimos para não sermos estupradas. Nós não podemos sair para uma balada e beber, que não é coisa de mulher. Então, são essas pequenas coisas que vão se tornando grandes coisas. Eu coloquei uma reportagem na página da associação, que é sobre anticoncepcional. Olha o tanto que a mulher sofre. As mulheres hoje, elas tomam anticoncepcional há anos e simplesmente é vedado a quantidade que o anticoncepcional é nocivo para as mulheres que tomam. Causa trombose, dor de cabeça, enxaqueca. No caso que eu postei, teve amputação de dedos. E sempre jogado para a mulher isso. Então é essa visão que a gente tem que começar a trabalhar na mente das mulheres, dos homens, dos adolescentes. Recentemente teve uma proposta do secretário de Educação, de trabalhar essa diferença de gênero nas escolas. Eu nem sei como é que ficou esse projeto. Você tem uma ideia, mais ou menos? Que ele disse que ia começar a trabalhar isso na escola. A trabalhar na base para que esse tipo de situação não se agravasse. Porque do menininho que acha que ele tem direito de roubar a boneca da menina, bater na menina, isso vai se tornando um homem, vai se tornando um marido, isso vai se tornando grande. Então, quando eu falo, a gente tem que trabalhar o antes e temos que trabalhar o depois, é porque, graças a Deus, Anápolis, a rede de apoio está funcionando. Não sabemos até quando, como eu falei, nós não podemos não falar que as verbas federais foram cortadas e município e estado não sei até quando que vai conseguir segurar. Porque dependemos de verbas e as verbas são uma cascata, a gente deve saber mais do que eu como é que funciona. E vai ser complicado. Eu quero fazer um pedido para a doutora, agora é um pedido. As anotações. Eu queria que a senhora visse a eleição do Conselho Municipal da Mulher. Porque eu até fiz um pedido, fiz todo o levantamento. O Conselho da Mulher foi empossado 22/3/2019. Vou te entregar a documentação, Angeli. Eu já falei até com o Coletivo Humanas, não foi, Camila, sobre esse fato, isso aí já está conversado. Foi tomado posse 22/3/2019 e foi com data retroativa, do biênio de 2018 a 2019. Então, em regra, já deveria estar fazendo chamamento público, né? E foi um conselho que foi montado sem a paridade, né? Teve 8 representantes públicos e 6 apenas da sociedade civil. E como não houve chamamento público e não teve eleição como o nosso do Conselho Municipal, que foi votado, muitas entidades ficaram fora. praticamente o coletivo Humanas não participou, os Amigos do Parque não participou, e a gente tem mais, eu acho que duas ou três entidades que trabalham aqui com vítimas que não participaram, não foram chamados ao processo de eleição do Conselho Municipal da Mulher. Então, sim, eu fiz um documento até, pensei que a doutora Liane, promotora, viesse, eu iria entregar para ela, e foi colhida assinaturas, não foi? A Camila colheu assinaturas, então nós queremos, se a senhora puder ajudar a gente, encabeçar e pedir essa eleição, que já é para estar movimentando, já que vem esse mês que vem, né, Geli, pela eleição, está realizando o chamamento público para a eleição do Conselho Municipal da Mulher. E a gente sabe tanto que foi importante hoje na nossa... Na lei hoje da professora Geli, está o Conselho Municipal presente. Então é só isso, gente. Obrigada a todos. E tem cartilha para todo mundo, viu? Tem o telefone de todo mundo da rede.
Obrigada, doutora Daniela. Muito importante em relação ao Conselho. Já está aqui encaminhado, tá? Vamos ouvir a doutora Laura aí, também trazer a sua contribuição.
Boa noite.
Esse microfone está ruim, viu? Ele é o meu.
Ele é o seu, né?
É porque eu falo muito.
Antecipadamente, quero pedir desculpas pelo meu atraso.
Doutora Laura, desculpas, deixa só destacar aqui a presença da minha querida amiga, professora Elza Gabriela, diretora-geral do IFG. Obrigada, professora, pela sua presença. Sua contribuição é muito importante para nós, tá? Obrigada. Doutora Laura, por favor.
Antecipadamente, quero pedir desculpa pelo meu atraso. Eu estava em outra reunião e atrasei alguns minutos. Primeiramente, eu quero parabenizar pela iniciativa da audiência pública. Como a sargento, né? A sargento Daiane falou, infelizmente, ainda são poucas pessoas que se interessam pelo assunto. Mas se essas poucas forem pessoas de qualidade, que estejam engajadas, né, com o assunto, que sejam poucas, mas que sejam de qualidade, né? É claro que o ideal seria que o auditório estivesse repleto de pessoas, né? Inclusive de mulheres que precisam de saber dos seus direitos. Mas eu acho que é um passo. Nós, mulheres, começamos realmente de movimentos assim para que a gente possa encontrar o nosso empoderamento. Eu estou aqui também como representante do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e logo em breve vamos abrir um núcleo, e antecipadamente, mesmo antes da abertura do núcleo, já quero antecipar que nós temos um projeto, e publicamente eu vou convidar a sargento Daiane, nós vamos fazer um projeto de defesa pessoal para mulheres. Já é um projeto que existe no núcleo, em Rio Verde. E nós vamos exportar, já tem os professores, já tem uma academia,
não, já tenho
tudo organizado aqui para a gente lançar. Eu também atendo mulheres vítimas de violência, né, no meu escritório. Sou advogada, né, para quem conhece. E agora há pouco eu estava atendendo uma mulher em que durante todo o dia eu fiz o atendimento dela e ela... foi na delegacia da mulher, não foi recepcionada, precisou de fazer um agendamento para sexta-feira. Todas as condições de violência psicológica, tanto dela quanto dos filhos, né, ela tem gravação, e além disso, uma violência de abuso sexual, né? E assim, ela me manda os áudios e, infelizmente, eu tenho pouca coisa para ajudar ela nesse momento. Porque o que eu falei para ela foi o seguinte: eu preciso mais da sua motivação do que do direito agora, para que eu possa te ajudar. Então, pensando nisso, essas redes, é muito importante que a gente tenha consciência da rede de apoio, tanto nas mulheres hipervulneráveis, porque nós temos mulheres hipervulneráveis, mulheres que não têm conhecimento de que esse esposo que quer ter relação sexual todos os dias, com consentimento ou não, isso é uma violência. E ela não sabe. Ela chegou lá no meu escritório e falou assim: não, eu acho que ele tem uma compulsão sexual. Falei: não, ele está te violentando todos os dias. apoio, a rede de apoio é importante não só para que a gente mande essa mulher para o centro de referência, doutora Geli. E essa é a minha sugestão. Eu acho que nós temos que fazer um planejamento de rede de apoio, porque muito provavelmente essa, né, essa mulher, ela também tem alguma doença do ponto de vista sexual. Porque você manter relação sexual sem o seu consentimento, muito provavelmente ela já deve ter se machucado. Muito provável. E assim, agora ele justifica ir para a rua porque ela não satisfaz ele em casa. Então, esse rapaz também pode trazer uma doença sexualmente transmissível para essa mulher. Então, quando nós formos montar uma rede de apoio, nós também temos que pensar não só no atendimento psicológico, o que é prontamente feito pelo centro de referência, mas também pelo atendimento clínico dessa mulher. Né? Clínico do ponto de vista ginecológico, do ponto de vista... também fazer um chamamento aos conselhos tutelares, porque quando essa criança é vítima de violência e essa mãe não notifica o conselho tutelar para providências, ela está sendo negligente, porque ele também está sendo violentado. E ele é um subvulnerável ali dentro daquele contexto de violência. Então, os conselhos tutelares também, nesses casos em que tem crianças menores, eles têm que vir para a rede de apoio. Né? Por quê? Consequentemente, quando ela torna a denúncia adiante, ele vai agora trabalhar nas podas financeiras e patrimoniais. Então, eu já tive casos que falou assim, olha, eu não vou comprar o material escolar, você me denunciou, agora você vai lá na delegacia e pede para eles comprarem. E aí esse conselho tutelar viria para falar, olha, pai, a sua responsabilidade paterna não foi excluída. Né? Então, essa é a minha sugestão, né, para um atendimento também na parte ginecológica do Conselho Tutelar. Nós instruímos, é muito importante e é muito válido que uma representante da CI esteja aqui, mas nós temos que pensar que essas mulheres também precisam de formação, elas precisam de estudo, elas precisam de acesso a concluir o supletivo, concluir o ensino médio, né? Porque eu estava conversando com alguém na última audiência pública que teve, parece que foi sugerido que aquele atacadista disponibilizasse 200 vagas para mulheres que fossem vítimas de violência. Só que elas entregavam o currículo e, infelizmente, não conseguiu ser recepcionada a maioria. Por quê? Porque elas não têm formação mínima escolar. Então, nós temos que pensar nos supletivos, inserir essa mulher também nos centros de educação. E não só isso, de orientar também esses centros de educação para que essa mulher não seja excluída da rede se ela, porventura, precisar de faltar, precisar de ficar na casa-abrigo. Porque eu atendi um caso em que a mulher perdeu a bolsa da faculdade porque ela teve que ficar 20 dias na casa abrigo. E aí nós fizemos uma interseção na faculdade. Olha, eu tenho um regimento da faculdade, eu posso abonar algumas faltas, mas eu não posso fazer muita coisa. E acabou que agora ela teve que trancar a faculdade. Por quê? Porque a entidade, a faculdade, não entende o que é essa vítima de violência. Então, também é uma coisa muito importante. E assim, criarmos essa rede, né, de estudo, para empoderar essas mulheres mesmo, né? Para que elas entendam que elas são vítimas de violência, que elas vivem várias violências virtuais, como já foi dito aqui, são violências invisíveis. É o que eu falo para as minhas clientes é o seguinte, vítimas de violência. Elas falam assim, ah, doutora, mas hoje ele ficou mais tranquilo. E eu dou um exemplo que quase todas eu dou o mesmo exemplo. As mulheres vítimas de violência, elas são como o sapo. Se você pegar uma água fervendo e tacar o sapo nessa água fervendo, ele provavelmente vai pular de lá e vai salvar a sua vida. As vítimas de violência, elas são como o sapo na água morna. A água está fria, o sapo está lá dentro. Se você colocar a água para esquentar, esse sapo vai permanecer lá. porque a temperatura corporal dele vai acompanhar a água e ele vai amonar e vai morrer lá dentro. Então, as vítimas de violência são os sapos na água morna. Então, é muito importante que nós discutirmos, que nós possamos discutir todas as redes, todos os apoios, que nós nos fortaleçamos, né? Porque também foi dito outras vezes, hoje eu não sou vítima de violência, mas eu posso ter uma vizinha e eu posso fortalecer. Então, quando eu divulgo a Maria da Penha, quando eu divulgo no meu Instagram outras formas, eu posso ajudar uma pessoa que às vezes eu não tenho convívio nenhum, mas eu ajudei uma vida, né? Então, são essas as minhas ponderações e eu acho muito válido isso aqui. Estamos todas de parabéns.
Obrigada, obrigada, doutora Laura. Vamos ouvir também a doutora Juscelane, que é presidente do Conselho. Do Conselho da Mulher, viu?
Boa noite a todos. Meu nome é Juscelane, sou advogada também. Formei também na faculdade Raiz, na época Geli.
Só pérolas.
E agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Já desenvolvo um trabalho com mulheres há aproximadamente 6, 7 anos, diretamente como presidente do Projeto Esperança. O Projeto Esperança, ele trabalhou com a dependência química feminina. Foi a única casa feminina aqui em Anápolis que fazia o acolhimento. Então, nós ficamos acolhendo as mulheres aí em torno de 4 anos e meio a 5 anos. E a demanda para procura para a dependência química feminina é pouca. Então, nós sempre tivemos 15 vagas e nós nunca conseguimos, nesses quase 5 anos, preencher as 5 vagas das mulheres procurar ajuda. Primeiro, elas sempre colocaram questões de dificuldade, porque não poderiam deixar os filhos ou com quem deixar os filhos. E segundo, e questão mesmo dela mesma achar que ela não iria conseguir ficar num programa de 7 meses. Então, quando chegava a 15 dias a um mês, ela já queria ir embora, já achar que estava preparada e automaticamente já voltava ali novamente ao uso do crack ou, muitas vezes, da bebida. E após sair o edital, tivemos edital para chamamento público, para trabalhar também com as mulheres vítimas de violência doméstica, e nós conseguimos. Então, hoje, já tem quase 2 anos, tem 1 ano e meio mais ou menos, eu sou responsável pela casa de violência também doméstica. Temos disponível 20 vagas também entre mulheres e filhos, só que também em 2 anos nunca foi preenchida todas as vagas. As mulheres chegam ali, algumas com um temperamento assim, muito forte, chateada por ter saído de casa, ter que deixar cama, armários, panela, prato, elas falam, deixar o homem dentro da casa. Então, elas ficam indignadas disso. E quando, acho que a Camila fala em questão de divulgação, e até nós mesmos, nós advogadas aqui, eu acho que uma questão que sempre as mulheres falam, se eu sair de casa, eu vou perder meu direito. Se eu sair de casa, eu não vou ter direito de nada. Né? Então, assim, elas ficam mesmo com medo de sair de casa justamente em perder os seus direitos. Também em questão de sobrevivência, porque, querendo ou não, a dependência financeira dela, ela depende quase 100% do homem, né? Que é o mantenedor, às vezes, a maioria delas são mantenedoras, eles são os mantenedores. E as crianças também, em questão de estar estudando. Até essa pessoa que a doutora Laura comentou, passou com a gente lá, e nós mandamos declarações para a faculdade, explicando. Então, assim, realmente, precisa mesmo ter um trabalho a fundo, né? De divulgação, de conscientização, de explicar realmente o que é a violência. Porque, assim, querendo ou não, eu sempre falo, a gente só sabe o que é quando você vive ou quando você convive. Com a dependência química é a mesma coisa. As pessoas que estão de fora acham que é fácil uma pessoa largar o vício. Né? Então, muitas vezes, a gente sempre ouve, a mulher ela está lá no vício, todo dia, e na hora que ela está no vício, ela não lembra que tem família, não lembra que tem filhos, ela quer ir. Só que, querendo ou não, ela é mãe, ela não deixou de ser mãe. O vício sempre fala mais. E o Projeto Esperança, juntamente com a Associação Neuquiave, vai estar retomando novamente a dependência química e, dessa vez, vai ser diferente. Eu quero acolher as mulheres com filhos. Não quero, né, preparar. Então, se nós estamos preparando uma estrutura para acolher essas mulheres com, juntamente com seus filhos, para dar uma força a mais para elas. Ah, nós também inauguramos, já temos 15 dias mais ou menos, a sede própria do Projeto Esperança, onde vamos desenvolver o trabalho das mulheres vítimas de violência doméstica, que tem uma segurança maior. Então, graças a Deus, então foi um pontapé muito grande para o Projeto Esperança. E deixa eu ver o que mais. Nossa Senhora, vocês estavam falando, parece que eu pensei em tanta coisa. Mas quando eu vou para o microfone, parece que eu fico meio acanhada. E a questão da, hoje, presidente da mulher, nós estamos com um trabalho, acho que se eu não me engano, desde outubro ou setembro para outubro, para a criação do protocolo de atendimento às mulheres. É, desde quando ela sofre, desde quando ela, para identificar que tipo de violência, até ao ponto dela chegar no IML ou numa delegacia, ou às vezes na escola, ou até mesmo ela chegar num abrigo e depois o que fazer. Então, esse protocolo de atendimento a ela, juntamente com essa... É uma questão que a gente está vendo isso no Conselho da Mulher. Outra questão também que nós temos que juntar forças. Eu até dei uma sondada em questão, quando a doutora Daniele falando, em questão hoje, de entidades, de instituições que trabalham com mulheres, eu ainda não conheço, assim... É uma instituição que trabalha diretamente com mulheres. A que eu estou conhecendo é a doutora Daniele, que foi agora, que ela montou. Tem a OAB Mulher, e agora não tem. Quando eu até olhei no Conselho do Idoso, eu fui para me poder lá, não, lá tem mulher e tem homem. Não, mas atende mulher? Então, assim, a questão é de divulgação mesmo, é saber qual instituição que trabalha com mulher, independente de que área que seja. Se é dependência química, se é vulnerabilidade, se é vítima de mulher, de violência, eu acho que nós temos que nos unir e ter um único pensamento, que é o quê? Tirar a pessoa daquele sofrimento. Dar um apoio a ela. E hoje, o Projeto Esperança, nós conseguimos montar uma panificadora, um projeto de panificadora, onde a gente quer justamente estruturar essas mulheres ao quê? Não. Enquanto eu estou com meus filhos, eu consigo ter uma renda a mais. Só que para isso tudo demanda o quê? Verba, ter mantenedor. Porque quando a mulher ela vai para uma instituição, ela já vai sem nada. Muitas vezes chega lá só com a roupa do corpo, nós liga para a patrulha, por favor, vai até ir lá buscar. E muitas vezes não consegue nem buscar, né? Aí já chegou lá, as pessoas querem levar até o armário. Para casa briga. Eu falo, gente, é o básico do básico mesmo, sim. Então, realmente é melhorar o atendimento. Independente, independente de tudo. Acho que a gente pensar realmente o que, que é bom para nós, mulheres. E principalmente para filhos. É isso.
Obrigada, doutora Juscelane. Muito preocupante tudo.
Delícia, só uma observação. Nós temos que fazer a nossa conferência da mulher esse ano municipal. Então, juntar forças aí para a gente
muito
poder
importante.
Estar fazendo essa conferência.
Ok. Tem data prevista?
Não, não. A gente vai ter uma reunião segunda-feira para justamente estar vendo essas questões, datas. Tá.
Ok. Vou passar para a doutora, para professora Elza, tanta doutora aqui, né, doutora? Professora mestre, a professora Elza Gabriela, por favor.
Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite, né, da professora Geli, agradecer a presença de todos e todas aqui, e os homens também presentes, né, são importantes nesses momentos de discussão, porque a gente está acostumado, né, já com uma educação, um sistema que é prioritariamente pensado para homens, mas quando a gente discute assuntos voltados a mulher, é necessário que eles estejam juntos para uma educação formativa e educativa. Então, isso é muito importante, né, a presença de todos aqui também. E cumprimentar a todas as membras da mesa pela atuação, né, pela importância que a gente reconhece no trabalho de cada uma contra a violência, contra a mulher, contra uma série de violências institucionais, né, como a professora citou, que a gente sabe a dificuldade que temos em rompê-las. Né. Hoje, estou aqui na fala representando também o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, como diretora-geral do Campus Anápolis, e falando também desse papel, né, da importância da nossa atuação nessa formação, educação e acompanhamento de alunas na educação e a necessidade desse atendimento, desse acompanhamento no que a gente percebe, né, das realidades, do que a gente atende no cotidiano na realidade dessas mulheres. A gente estava agora numa palestra, né, da semana de formação, nossa semana de planejamento pedagógico, e com um gestor do INEP trazendo dados sobre a rede federal, e ele apresenta, né, como a gente já sabia, hoje as mulheres são maioria na nossa rede de ensino, e especificamente na nossa, né, na rede de educação profissional e tecnológica. Hoje as matrículas de mulheres representam 55% do número de matrículas na rede. Então, assim, já era, né, para a gente ter um sistema educacional que tivesse o mínimo de sensibilidade para reconhecer o perfil do seu público e ter políticas específicas para as alunas, né, na formação desse sistema educacional, que a gente sabe que é um caminho importantíssimo para a gente romper uma situação de violência, de empoderamento e de informação para as mulheres, né. Hoje, no Campus Anápolis, a gente atende na educação de jovens e adultos, num curso específico de secretaria escolar, cuja presença a gente tem aqui de duas egressas do curso de secretaria escolar, na modalidade de educação de jovens e adultos, que estão hoje na licenciatura em ciências sociais, como a Camila e com a Ana aqui, que fazem parte hoje do coletivo Manas. E que, assim, que iniciou suas atividades nesse cotidiano da vida formativa dessas alunas numa instituição que nem sempre, né, tem esse cuidado nas suas próprias políticas. E essa avaliação que a gente tem feito constantemente, né, um olhar que a gente tem tentado trazer para dentro das nossas discussões, para dentro da nossa estrutura e para essa sensibilidade, né, no atendimento que a gente faz. Então, se a gente tem um curso que tem prioritariamente alunas mulheres, já existe um perfil ali de atendimento que a gente precisa se desdobrar para atender. Porque com quase 1.200 matrículas hoje, a gente tem uma estrutura de um assistente social, dois psicólogos, três pedagogas, mas que ainda não é suficiente para atender a diversidade que elas enfrentam para continuar estudando. E isso inclui seus próprios parceiros, que a gente ainda não tem esse estudo, né? Mas se a gente for levantar, eles são a grande causa da evasão das alunas mulheres nessa modalidade. Porque diariamente elas têm que responder, apesar de estarem em casa no período matutino e vespertino, cuidando dos filhos ou responsável, né, de alguma maneira pelos filhos, pela casa, pelo lar, ela vai para a escola à noite, estuda no período das 7 às 22 horas e, quando chega em casa, ainda tem que dar conta, né, daquilo que o marido acha que é a obrigação dela na casa. Então, a gente tem alunas que vêm e falam claramente: eu vou largar o curso porque eu não tenho condição de responder, né, de dar satisfação mais para o meu marido, porque ele faz o favor de ficar com os nossos filhos enquanto eu venho para a aula. E me cobra diariamente sobre isso, por exemplo. E aí ainda existe, né, uma série, um ciclo de violência relacionada à dependência financeira, que a todo momento ele usa isso para opressão e para restrição da liberdade e do direito dessa mulher. Então, nessa perspectiva, né, com olhar o fato das mulheres também, infelizmente, ainda ocuparem menos cargos em
situações, né, no organograma social, sejam das entidades, né, seja na sociedade mesmo, cargos de poder que tenham alguma voz no sentido da proposta de políticas, né, de escrita de ações para essas mulheres, como eles são ocupados normalmente por homens, então a gente nunca tem, né, uma política que realmente esteja sendo feita por mulheres para mulheres, que vá saber, né, todas essas nuances que elas enfrentam na sua realidade cotidiana. Nesse sentido, a gente tem feito, né, algumas ações, além dessa necessidade constante, né, da assistência estudantil no acompanhamento dessas alunas. A gente tem feito, né, uma ação através de projetos de extensão, justamente para pensar, né, no suporte para essas mães continuarem estudando, e isso de forma, né, voluntária, através de doações, com a participação dessas alunas, para a gente pensar no acolhimento das crianças que não têm hoje, por exemplo, CIMEIs funcionando no horário noturno, para que elas possam concluir os seus estudos nesse turno de trabalho, que às vezes é a única opção que ela tem, e olhe lá, né, com todas essas dificuldades. Então, hoje lá é um projeto que a gente está desenvolvendo, o projeto Maternejar, que tem como participantes, né, todas essas que estão aqui, o apoio da vereadora Geli, para que a gente tivesse a mínima estrutura para poder receber essas crianças, e a gente vai conseguir fazer isso a partir desse ano. Mas, além disso, né, esse acompanhamento que é feito, por exemplo, da assistente social, demanda uma rede de contatos, né, uma rede de atendimento, porque a gente pode interceder até certo ponto, enquanto assistência estudantil e enquanto psicologia escolar. E o que a gente precisa fazer enquanto instituições de ensino é o encaminhamento dessas alunas para a rede pública quando a gente percebe uma situação de violência, inclusive física, né? Uma aluna que chega agredida para a sala de aula. Então, a gente faz o atendimento, né, o acolhimento dessa mulher, dessa aluna, tenta, né, minimamente garantir que ela consiga aproveitar o seu dia, né, escolar, mas ela tem uma situação para ser enfrentada dentro de casa. E a gente, às vezes, não consegue dar o devido acompanhamento e o atendimento para essa mulher na rede de saúde, nos CAPs, que ela precisava ser atendida como uma prioridade. Né? Então, por mais que a gente faça o acompanhamento, se não houver essa rede, né, de acompanhamento e de acolhimento dessa mulher, a nossa ação fica isolada e enfraquecida. Enfim, né, então, através dessa militância das alunas, do que a gente tem tentado promover no micro, né, nesse espaço que é dentro do Instituto Federal hoje, repercutindo, né, uma série de necessidades que a gente vê na sociedade também. A gente tem caminhado esse ano também com a proposta de criação de um EGED, né, um núcleo de estudos sobre gênero e diversidade, que a gente tenha, né, também o apoio científico, né, o apoio acadêmico para estar trabalhando no levantamento de dados, de informações, para que a gente possa, inclusive, pautar, né, os vereadores, o conselho, a prefeitura, para dizer que a gente tem informações e é sobre esses números, né, sobre essas mulheres que a gente precisa atuar. Enfim, né, já agradeço então a participação e, enquanto instituição que pensa o ensino, pensa a extensão e pensa a pesquisa, a gente já deixa o convite, né, para a Semana da Mulher, que a gente está ainda, né, montando essa programação, mas que vai acontecer no IFG de 9 a 13 de março agora, em homenagem ao Dia da Mulher, e que seja, né, não só uma semana, como a gente sempre tem, né, decorrência do Dia Internacional da Mulher e da lembrança da luta, né, do que é a militância, mas que a gente tenha, né, momentos e espaços para que sejam ocupados pelas mulheres e que possam realmente trazer a reflexão, não só para nós, né, entre nós, mas também envolvendo todos os homens e aqueles que fazem parte das comunidades que a gente ocupa. Obrigada.
Obrigada, professora. Eu vou voltar aqui agora para a mesa, né? Não sei se mais alguém quer falar, e eu quero fechar, e eu preciso da Gabriela aqui, e eu tenho que voltar aqui porque a Cleide ainda falta falar. Ah. Depois eu vou fechar ainda. Eu vou botar o tempo para você, para falar, doutora.
Não, gente, é só pedir para a ajuda de vocês, que tem
ainda no projeto ATEMES, é que a gente não falou das mulheres encarceradas, tá? A gente faz um atendimento, a gente está vendo se consegue levar uma vez por mês, são 43 mulheres que nós temos hoje, é um kit que vai um papel higiênico, uma escova e uma pasta de dente, um sabonete tem que ser branco, e a gente está vendo se consegue manter pelo menos de dois em dois meses, ou de mês em mês, levar para elas esse acolhimento. Elas me ligam, tá, da carceragem, elas precisam realmente, e absorvente, tá? No kit vai um pacotinho de absorvente, tá bom, gente? Falta, viu? Porque o homem, quando ele é preso, a mulher fica lá. A mulher, quando é presa, não vai ninguém. Tô entendendo? Então, como eu já ia fechar, eu estava esquecendo de falar sobre isso. Também é um projeto da associação, a gente já fez uma entrega, já temos metade dos kits lá para fazer de novo. Então, só isso, quem puder ajudar.
Obrigada, doutora. E eu vou te ajudar nisso aí, vou te falar de que forma. Por favor, Cleide.
É um prazer estar aqui com vocês. Também fiquei muito triste de ver a nossa plateia tão pequena, né? Afinal de contas, as mulheres precisam se unir. E hoje eu tenho uma visão, professora Geli, muito diferente de quando eu entrei na Associação Industrial. Há 5 anos atrás, eu chegaria aqui e ficaria indignada de ver aquela galeria de ex-presidentes onde não tem nenhuma mulher. Né? Mas hoje eu tenho uma visão diferente, porque quando a mulher ela se destaca, e isso talvez você vá sentir na OAB Mulher, quando a gente consegue chegar nos gabinetes, quando a gente consegue levar a nossa ideia adiante, são as próprias mulheres que passam a rasteira na gente. E isso é muito triste, porque elas acham que a gente vive constantemente atrás de homem, mesmo que a gente tenha um marido em casa. Então, isso é muito, muito triste para quando a gente tem essa ânsia de fazer algo diferente, né? Porque eu falo assim que o poder público, ele precisa da nossa ajuda, não é, Angeli? Porque se a gente não trouxer as necessidades até ele, ele não tem como agir. Então, eu, há 5 anos, eu tenho um trabalho, as 3 que falaram em empregabilidade de mulheres, eu tenho um trabalho, eu tenho isso como uma bandeira, que é a creche para a mulher que trabalha. E nunca, nós nunca conseguimos ser ouvidas, porque eu não posso passar, como a doutora falou, eu não posso passar essa responsabilidade para o empresário. Porque quem vai empregar essa mulher é o micro e o pequeno empresário. E ele não tem condições financeiras de bancar essa mulher. Então, ela tem que ir outra. A dignidade está no trabalho. Ela precisa ir para o mercado de trabalho com a cabeça erguida. Ninguém precisa saber, doutora, que ela está lá porque ela tem uma vaga diferenciada por causa de uma violência doméstica. Ela não precisa carregar essa bandeira. Ela tem que entrar no mercado de trabalho de cabeça erguida. Ela tem que entrar no mercado de trabalho de pé de igualdade com qualquer uma que esteja ali. Ah, ela não pode ser rotulada em hipótese alguma. O empresário que está contratando, ele pode, isso é uma bandeira minha, tá, de empregar essas mulheres que sofrem violência doméstica. Inclusive, Angeli, fazer um trabalho diferenciado onde exista uma união de estados. Por quê? Porque isso a gente vê isso constantemente, até mesmo na família. Tá? Muitas vezes ela precisa sair daquele meio que ela vive. Então ela vai chegar numa cidade diferente, muitas vezes num estado diferente, ela não tem ninguém. Então o que, que ela precisa? Ela precisa desse acolhimento, onde ela vai ter uma assia que encaminhe ela para um emprego e ela tem uma prefeitura onde ela possa colocar essa criança. Porque dificilmente, doutora, ela vai largar esse filho com o pai. Porque se o pai violenta ela, ela não vai deixar o filho lá. Porque ela sabe que esse filho vai ser violentado. E coração de mãe nenhum age assim. Você é mãe? Então, é por isso que você pensa assim. Porque o dia que você tiver um filho, você vai ver. Nós vamos morar embaixo da ponte, nós vamos passar fome, mas nós vamos passar fome tudo junto.
A mãe não deixa. Então, o que nós precisamos é fazer esse convênio. Tá? A mulher está lá no Pará, lá no Maranhão, ela sofreu uma violência doméstica, ela precisa sair daquele meio. Então, ela pode vir para Anápolis, porque aqui nós temos uma estrutura onde nós vamos acolhê-la e nós vamos fazer com que ela gere o sustento dela e dessas crianças. Mas, para isso, nós precisamos de uma creche que abra dia 2 de janeiro e que feche dia 31 de dezembro. Que ela abra às 6 horas da manhã e que ela feche às 9 horas da noite. Tá? Porque essa mulher, ela precisa trabalhar. Nós fizemos um projeto junto com o SEBRAE, em parceria com o SEBRAE, onde o nosso objetivo, tudo isso é experiência. Tá? Nós achávamos que nós íamos qualificar essas mulheres. Não, nós vamos qualificar essas mulheres, elas vão fazer o seu pão, vão fazer o seu salgado, parará, e ela vai ser independente. Doce ilusão. Nós pedimos para o SEBRAE 150 vagas, nós conseguimos 120 mulheres, na segunda etapa estavam 30. Tá? E aí nós descobrimos o seguinte, que não adianta eu ensiná-la a ser uma microempresária. Primeiro, ela não tem dinheiro. Para tudo ela precisa de dinheiro. E outra, a situação dela não permite que ela toque uma empresa. Por quê? Aquele, nós até pensamos, nós vamos ajudá-la num primeiro momento. Vamos fazer uma parceria, vamos ajudá-la. Só que ela não vai ter um segundo momento, porque o dinheiro daquele primeiro momento ela já gastou, porque ela tem os filhos passando fome, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar água, ela tem que pagar luz. Então, vamos ensinar essa mulher a ser uma ótima faxineira. Vamos ensinar essa mulher a ser uma excelente babá. Vamos ensinar essa mulher a trabalhar numa empresa. Vamos tirar essa ilusão de que essa mulher tem que ser uma empresária. Tá? Porque muito, são de 150, 30, dessas 30, talvez duas consiga tocar o seu próprio negócio. Tá? Não é porque ela não tem a capacidade, é porque é um perfil de poucas. Isso. Então, vamos ensiná-la a ser. Quantas você tem um bebê? Você consegue uma babá? Você não consegue. Você precisa de uma boa faxineira, você não consegue. Então, vamos estruturar tudo isso, vamos formar essas mulheres, vamos fazer dela uma boa profissional. Né? Mas amparando também esse lado filho. Tá? E quando fala assim em educação, eu acho que o que mais nós temos que bater é isso. Tá? O grande problema é a mulher contra a mulher. Né? Quando você levanta uma bandeira dessa, que você vai à luta, que você começa a se destacar, as próprias mulheres começam a passar a sua rasteira, sabe? Não deixar a coisa andar. Quer dizer, não, seu projeto tá legal. Não, mas por que o projeto vai dar certo? Não, meu nome não está lá. Então, vamos fazer com que essas coisas mudem, sabe? É a educação infantil. Por que quando o menininho puxa a sainha da menininha lá no Jardim 1, é bonitinho? Não, que direito ele tem de levantar a sainha da menininha? Não é? Então, vamos mudar essa mentalidade. Por que a professora dá risada quando isso acontece? Eu estou falando isso porque isso aconteceu com a minha filha, eu fiquei indignada. Por quê? Porque eles têm 3 anos e isso é bonito? Não. Por que os pais agora ensinam o menino a chegar e dar beijo na boca da menina no Jardim 1? Não. Ah, mas eles são inocentes, eles não sabem o que fazem. Não, mas alguém ensinou. Alguém falou para eles que está certo. Então, eu acho que a educação, ela tem que passar por uma mudança. Talvez a gente dar uns 10 passos atrás, talvez seja bom, talvez seja a hora de fazer isso. Né? Eu acho que as coisas começaram a ficar muito soltas. As nossas crianças ficaram muito na mão de televisão, muito na mão de internet. Né? Então, vamos voltar um pouco atrás, vamos puxar um pouco essa educação mais antiga. Né? Então, eu acho que essa é a minha visão, essa é a minha colocação. Tá? As empresas estão abertas, sim, a acolher essas mulheres, tá? Só que nós não podemos assumir a responsabilidade dessas mulheres. Tá? Nós podemos empregá-las, sim, mas sem esta responsabilidade de ter que administrar a vida delas. E outra, é dignidade ela não precisar que ninguém administre a vida dela, né? É muito preocupante essa parte das mulheres que estão se drogando, as mulheres que estão entrando nessa... Eu falo assim que até é muito difícil voltar, né? É uma viagem assim muito sem volta. Mas eu acho que tudo vem da educação. Eu participei de um trabalho muito bonito lá no Vale das Laranjeiras, onde nós víamos assim, ela, ah, meu filho não tem leite, eu não tenho leite para dar, mas ela estava com a unha feita, ela tinha reflexo no cabelo, ela tinha progressiva e ela tinha um celular no bolso. Então, acho que os valores estão mudando. Não que ela não tenha direito, mas será que os valores é nessa ordem, né? Então, eu acho que vamos pegar nas escolas, vamos colocar essas crianças na creche, vamos ensinar para ela que a maconha vicia sim, tá? Porque quando ela chegar no ensino médio, vai ter um professor idiota que diz que maconha não tem perigo, não. Tá? Mas vamos ensinar essa criança desde pequenininha que maconha vicia sim, que é um caminho sem volta, que não pode experimentar, não. Sabe? Então, eu acho que vamos botar essas crianças na creche. E creche, gente, não é creche para criança até 5 anos, porque depois do filho de 5 anos, você faz o que com ele? Você engole ele de volta? Não, você tem que ter essa criança dentro de uma escola até pelo menos os seus 14 anos. Porque se a mãe estiver trabalhando ali, o que ela faz com uma criança de 11, 12 anos? Eu juntei um grupo de amigas e nós fizemos um teste com uma moça, que o marido está preso, deve estar preso ainda, porque ele é traficante. Ela com 4 filhos pequenos, passando fome, água cortada, luz cortada, e ela tem uma casa Minha Vida, e a prestação estava atrasada, ela ia perder a casa. Nós nos juntamos, um grupo de amigas, quitamos a água, quitamos a luz, quitamos as prestações atrasadas, arrumamos um emprego para ela ganhar R$ 1.200. Então, nós demos a cesta básica, então, a partir dali, ela podia caminhar. Ela trabalhou 3 meses, a vizinha denunciou que os filhos estavam sozinhos em casa, o conselho tutelar foi lá e falou, você sai do emprego, eu tomo seus filhos. Ela saiu do emprego, voltou àquela buraco de novo. Quer dizer, vamos rever isso. Sabe? Essas crianças realmente não podem ficar sozinhas, mas essa mãe também não pode ficar sem trabalhar. Né? Então, eu acho que existe um buraco muito grande nessas duas pontas. E esse buraco que eu não estou vendo ninguém brigar por ele. Tá? É um abismo sem ponte. E nós precisamos colocar uma ponte urgente nesse abismo, senão essas crianças... Elas vão ficar na rua, elas vão se viciar, elas vão entrar para o tráfico, elas vão aprender a roubar, elas vão... Porque é o mundo que elas vivem. Para elas, aquilo ali é o dia a dia delas. Né? Então, e outra, eu cresci vendo meu pai e minha mãe trabalhando muito, os meus avós trabalhando muito. Então, para mim, trabalhar muito é o normal. Sabe? Não, não tem nada de estranho nisso. Inclusive, quando eu, no meu primeiro casamento, na hora do meu divórcio, a juíza perguntou para o meu ex-marido, qual que é o problema? Por que que não deu certo? Né? Vocês parecem se dar muito bem. Ele falou assim, o problema é que eu acho que ela trabalha demais e ela acha que eu trabalho de menos, então não dá certo. Né? Porque eu acho que trabalhar nunca é demais. Né? E eu tinha uma posição dentro de uma empresa onde eu tinha que ter minha responsabilidade e eu tinha que ser algo a mais do que esperavam de mim. E ele não aceitou isso, mas eu pude chegar e falar, ó, acabou. Catei meu filho, embora eu nunca sofri violência doméstica. Né? Catei meu filho e toquei minha vida. Então, acho que é essa visão que eu vejo, é essa visão que essas mulheres precisam. Tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho. Ah, nós, como empresários, estamos abertos, sim, a acolher essas mulheres, mas não, nós não podemos acolher os problemas delas.
Obrigada.
Obrigada, Cleide. Obrigada. Vocês viram que tudo termina na educação, né? E a importância da educação. E quero ressaltar aqui o trabalho excelente que os professores fazem nos CMEs, né? E, infelizmente, a falta de vagas, a gente queria que aqui estivesse cheia até demais, para reivindicar mais vagas nos CMEs, para reivindicar o CMEI à noite, né? A creche noturna, para que essas crianças pudessem ficar, o não fechamento das escolas em tempo integral, pelo contrário, que possa ter mais escola de tempo integral. E nós sabemos que os professores sempre dão bons conselhos aos alunos, né? Nós temos que ressaltar isso, né, Idagênio? Que professor sempre traz bons conselhos e fazem sempre coisas boas. Por isso que tantas pessoas, tudo cai em cima da educação. Tudo cai em cima da educação e é preciso nós ressaltarmos a importância aí das famílias. Com relação à empregabilidade, é bom saber essa porta aberta junto com a CIA para que a gente possa encaminhar alguns currículos e que possam ser recebidos, né? E que essas mães possam estar trabalhando. Elas, sem dúvida nenhuma, elas... tem força de vontade, tem capacidade, querem trabalhar, que a gente possa encaminhar algumas aí. Nós temos um projeto que está em tramitação nessa casa há muito tempo, foi até encaminhada aí, e tivemos assessoria aí da doutora Daniele, que fala para os concursos públicos aqui no município de Anápolis, o agressor, ele não poderia ter direito a participar dos concursos públicos. Mas, infelizmente, já está aqui na casa, teve parecer favorável da CCJ, mas barrou na comissão do servidor. Nós temos que ter uma batalha muito grande aí em cima desse projeto, viu, doutora Daniela? E fechando aqui, tudo que foi falado aqui é muito interessante, que caiu em torno de uma divulgação maior. E tudo que nós precisamos, a rede está aí, nós temos e precisamos reivindicar, e essas mulheres precisam estar unidas para poder reivindicar. E é bom ter aqui homens, viu, Degene? Obrigada pela sua presença, obrigada pelo sargento e tantos outros homens aqui conosco também. Mas caiu, e tudo que eu pude observar aqui com relação a essa divulgação. Eu pretendia muito trazer já para vocês a possibilidade de uma palestra maior, um evento maior, onde nós pudéssemos agregar mais pessoas para que essas informações que a doutora Tatiana trouxe aqui, a doutora Daniela, a sargento Daiane, a Camila, a Cia trouxe aqui, que pudesse chegar a um número maior de pessoas. E eu queria trazer uma pessoa que chamasse atenção. E até tentei, Elza, com a professora Djamila Ribeiro, que é uma escritora, tem um livro fantástico, Lugar de Fala, não sei se a senhora já leu. Mas eu não consegui ainda uma data com ela. Eu não consegui. Mas aí, diante de tudo que vocês falaram aqui, eu fiquei pensando, nós não precisamos de um nome de fora para nós fazermos essa divulgação. Nós começamos aqui, e aqui, quando eu comecei, tantos doutores, tantos professores, tantas pessoas aqui, o número de pessoas que nós estamos aqui, nós podemos começar com nós mesmos. E aí eu perguntei aqui para a Daiane, assim, falei, Daiane, vocês têm uma estatística, assim, e ela falou que eu podia falar, qual o bairro que tem o maior número de incidência, maior número de atendimento da Patrulha Maria da Penha? E aí ela me falou o bairro. E é um bairro onde nós temos o Instituto Federal de Educação ali e que nós podemos fazer esse tipo de informação ali. Você falou que vai ter a semana do Dia Internacional da Mulher. Se a gente juntasse tudo isso aqui, juntasse todas essas pessoas e juntasse um chamamento grande, promovesse, nós juntássemos aqui... e fizesse esse chamamento ali naquela comunidade, e talvez nós conseguíssemos levar lá o doutor Ricardo, que é o juiz do Juizado de Violência Doméstica, que, aliás, foi uma luta muito grande. do meu gabinete, e conseguimos isso num dia de uma conferência da mulher, que nós conseguimos levar o pessoal de Goiânia até a Faculdade Raiz, diante de uma parceria, e eu tenho um processo mais ou menos assim, de todo dia cobrar do presidente do tribunal. Nós pedimos uma vara, nós queremos uma vara de violência doméstica, tem toda essa documentação, doutora Giselena está lembrando disso, doutora Erondina, grande parceira, e todos os lugares que a gente viu o presidente do tribunal, todos os dias que ele vinha aqui em Anápolis, nós vimos lá. E eu colava, enquanto eu não chegava nele, doutor Ricardo, doutor Matheus Milome, grande parceiro nisso aí, a gente ia chegando, e o doutor Ricardo, doutor Matheus, eu preciso chegar até o presidente do tribunal, e chegava e nós cobrávamos. Nós queremos uma vara de violência doméstica. E conseguimos, não a vara, mas o juizado de violência doméstica, que já está funcionando. Mas agora eu preocupo com a fala da doutora Laura, quando ela fala que uma mulher precisa de um agendamento na delegacia. Nós convidamos a delegada para estar aqui, infelizmente ela não está, e eu quero levar isso a ela, doutora, porque uma mulher não precisa de agendamento na delegacia de proteção à mulher, né, doutores? É, vocês que estão
professora aqui, Dayane.
Isso é muito sério, nós não podemos admitir isso, e nós precisamos de tratar isso. Só fechar. Então, eu queria propor para vocês o seguinte. É dentro dessa divulgação, nós traçamos, aí tem uma parceria com a professora Gabriela, que está aqui, com toda a estrutura do Instituto Federal de Educação, com todas nós aqui, né, dando as mãos. E como a Cleide falou, que a mulher, ela às vezes a mulher tem ciúme da outra mulher. E prova disso é essa casa de leis, viu Cleide? Que nós temos apenas 3 mulheres aqui em 23 vereadores, porque, infelizmente, muitas mulheres não votam em mulheres, né? Votam nos homens. Nós estamos delegando aos homens decidir sobre as nossas vidas. E essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Maior número de eleitores. Então, nós tínhamos que ter mais senadores, mais só uma governadora. Mais governadores, mais prefeitos, mais tudo. As mulheres, porque nos bancos escolares elas já são maioria, né? Então, Gabriela, fazer essa provocação para que nós possamos montar panfletos como esse, né? E com rede, e nós buscarmos esse atendimento e que essas pessoas que possam estar conosco nesse momento. Hoje nós convidamos também a secretária de desenvolvimento para estar aqui, a primeira dama. Nós convidamos todas essas pessoas para estar aqui conosco. Então, que nós possamos juntar todos e fazer com que essas mulheres, lá, se nós pegarmos o bairro Copacabana e os bairros vizinhos ali, que essas mulheres, elas vá ali, num auditório com mais de 300 lugares. Se nós conseguirmos encher aquele auditório, para chegar lá, a Dayane, falar da Patrulha Maria da Penha, como que é o atendimento deles. A doutora Tatiana falar com tempo determinado sobre como que fala aí, o violentrômetro, né? Vem a Camila e fala da importância. Vem a doutora Laura lá e fala. Vem a Cia e dá uma palavra e alguém fecha, com palavras, com tempos determinados, para que não fique cansativo e que elas possam sair dali e talvez até marcar um dia de atendimento, para que elas possam consultar, que a OAB Mulher possa ir lá e possa fazer um dia de atendimento lá, Gabriela, para que elas possam entender quais são os direitos dela. Se eu sair de casa, eu vou perder algum direito? Quais são os direitos dos meus filhos? Quais que são os meus direitos? Quais são os meus deveres também? Que nós precisamos entender que nós temos direitos e deveres também, né? E que nós possamos fazer isso. E eu gostaria de deixar de tudo que foi falado aqui, vamos encaminhar, vamos ver um projeto de lei com relação à divulgação, que forma que nós podemos fazer. Vamos olhar a respeito do trabalho com a diferença de gêneros. Nós vamos trabalhar aqui também com relação, encaminhar um documento, viu, doutora Daniela? Com a solicitação via Câmara Municipal, solicitando em relação ao chamamento já para a eleição do Conselho das Mulheres, que é muito importante, e que nós possamos fazer e fechar tudo isso junto com o FG e nós todos estamos incumbidas aqui, né, com a tarefa de poder levar essas mulheres lá. Porque a informação tem de sobra, mas nós levarmos essas mulheres para que elas possam ouvir, e não só ouvir, mas que elas possam assimilar as informações ali passadas a elas. Então fica o meu desafio a vocês, e se vocês concordam, nós já vamos articular com os contatos de todos vocês aqui, para a gente já organizar, e se a Gabriela, sobretudo a Elza Gabriela, topar. E essa mulher é retada, eu tenho certeza que ela topa. Ela já está pensando ali, ó. Ela já está planejando. Pode falar, doutora? Aqui depois,
rápido.
Aqui a doutora, a Gabriela vai falar se ela aceita o desafio, que ficou maior para ela.
É tão importante nós passarmos a informação, inclusive nós, enquanto advogadas, eu especialmente especialista em direito de família, nós fizemos um ciclo de palestra lá no Centro de Referência da Mulher, e muitas, e todas aqui, eu acho que não têm essa informação também. A casa, quando ela é financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida, a mulher, ela tem a preferência de permanecer na casa. É lei, por medida provisória da Dilma. Então, isso é uma informação tão simples. Nossa, eu vou ter que sair da casa. Não. Se a casa dela foi financiada pelo Minha Casa Minha Vida, ela tem o direito de preferência de permanecer na casa. Isso é muito importante. Então, assim, em bairros igual lá no UFG, a maioria das casas lá estão nessa condição e, às vezes, a mulher está nessa casa porque não está com medo de sair, né? Então, é imprescindível.
O homem sai, a mulher fica. Elza.
Bom, né? Sobrou para mim. Só queria reforçar, né, a programação está sendo pensada por uma professora do curso de Ciências Sociais, professora Tatiele, e o coletivo Humanas. Então, assim, vamos já levar a demanda para as organizadoras e a gente poder já, então, colocar a disponibilidade dos nossos espaços, né, tanto a sala de aula, o mini auditório, o teatro, né, como a senhora falou, mais de 300 lugares. A gente está no meio dessa demanda, né, no bairro, numa região que falta assistência de todas as formas, né? Faltam espaços culturais, faltam espaços para educação, falta CIMEI ainda, vagas e tudo mais. E já coloco de antemão o IFG como grande parceiro para a realização, como espaço para a gente realizar um evento desses. E não, a gente não podia ter desejo maior, né? Que a gente saísse com uma organização de um trabalho coletivo, conjunto, né, de todas essas entidades que estão representadas aqui hoje e a estruturação de um evento que pudesse, sim, chamar a cidade para discutir isso e no local, né, da academia, mas que também permeia a vida de tantas mulheres que estão nessa situação.
Bom, então fica aí o desafio de nós podermos fazer isso. Podemos contar aqui, nós estamos aqui, a professora Elza já topou, doutora Laura Landi, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos de Família. Topado? Topado? Então, Patrulha Maria da Penha, aí, toparam, que coisa boa. Juscelian Teles, Conselho e Projeto Esperança, né? Projeto Esperança, topou? Ok. A CIA, Cleide, a CIA, ok. Coletivo Humanos está lá, já topou. A Gabriela falou, você viu que vai estar na organização. Já organizando. A doutora Tatiane, OAB Mulher, está dentro, ok. E Daniela Artemis e também Direitos Humanos da OAB, tá ok? E esse desafio vou passar também para as outras colegas vereadoras desta casa e o apoio da Câmara, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso com o nosso presidente. Ok? Então já saímos com esse trabalho aqui. Vamos esquematizar e passar para vocês de forma organizada, de que forma que nós vamos fazer, e essas meninas eu tenho certeza que elas já estão pensando, e nós também, para que nós possamos fazer, para que essas informações não fiquem só para nós, mas que elas possam chegar àquelas mulheres de lá e depois de outros lugares. Tá ok? Então vamos encerrar, né, pelo avançar das horas já, né? E, com a graça de Deus, encerrando essa audiência pública, agradecendo a presença de todos vocês e colocando o nosso gabinete, colocando esta casa aqui, sempre à disposição das mulheres e de todos os problemas que envolvem a nossa cidade de Anápolis. Muito obrigada e, em nome de Deus, declaramos encerrada essa audiência pública. Ah, é? Estão convidando. Vem cá, gente, todo mundo aqui na frente, para a gente tirar uma foto aqui, oficial aqui. Vem cá, Idergênio, que você não falou, mas sua presença aqui é fundamental.